Vamos avançar para a próxima área governativa. Tem a palavra o Sr. Secretário Regional da Agricultura e Alimentação. Faça favor.
Senhor Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, a riqueza de uma região também se avalia pela sua capacidade de produzir alimentos para consumo interno e para expedição. A realidade diz-nos que ano após ano estamos a aumentar a nossa disponibilidade em alimentos. Neste entendimento, temos bons resultados porque produzimos mais na horticultura, na fruticultura, na agricultura biológica, na carne de bovino, temos mais área de milho, produzimos mais alimentos DOP e IGP, temos mais diversificação agroprodutiva, temos um leite com melhor conteúdo nutricional e vendemos mais para fora da região. A expedição de agroalimentos passou de 277,9 milhões de euros em 2019 para 432 milhões de euros em 2024, um crescimento significativo de 154 milhões de euros de exportação. Sim, estamos a conseguir ampliar a segurança no fornecimento alimentar aos açorianos e a expedir mais. Felicito os agricultores que, conjuntamente com as políticas públicas, estão a contribuir para que a região fique menos dependente do exterior. O plano para 2026 segue progressivamente este objetivo, dando garantias ao rendimento do agricultor e no incentivo à produção local de alimentos. Asseguramos o compromisso de pagar as ajudas comunitárias sem cortes no POSEI, por isso este programa cresce 21%. São 19 milhões de euros de complemento para que as ajudas anunciadas sejam iguais às ajudas pagas e não se regresse ao passado. E a resolução do Conselho de Ministros nº 80/2025 já demonstrou que finalmente existe um Governo da República que considerou os Açores enquanto região agrícola. No plano da PAC e no âmbito da medida pagamentos relativos às zonas sujeitas a condicionantes, asseguramos os 10% de aumento em 2021 e em 2025 e eliminamos os cortes que ocorriam até 2020. Em 2020, este montante representava 9,4 milhões de euros entre fundos comunitários e fundos regionais. Para 2026, assume o valor de 18,2 milhões de euros. Um acréscimo total de 16% relativamente a 25 e um incremento de 8,8 milhões de euros relativamente a 2020. E, pela primeira vez, desde que existe esta medida, será toda paga no ano civil em curso. O nosso convite aos jovens para a agricultura, através das políticas públicas, já permitiu a instalação de 181 jovens agricultores desde 2021. E só em 2025 instalaram-se 86 jovens, o maior número dos últimos 10 anos. Com referência a 2021, até agora foram apoiados projetos de investimento no valor de cerca de 118 milhões de euros para as explorações agrícolas, para a agroindústria, no programa LIDER e no PRR. Os apoios ao investimento nas explorações agrícolas e florestais e na agroindústria têm um acréscimo de 7% relativamente a 25%. Está previsto um montante de 21 milhões de euros para intervenções na rede viária, abastecimento de água e nos sistemas elétricos. Para o PRR estão inscritos 20 milhões de euros para finalizar os projetos de formação agrícola, as reestruturações das empresas agrícolas e agroindústria e a conclusão do matador de São Jorge. Ações como a 7.1.20, 7.1.24, 7.304, 7.106. Na formação agrícola, em 2025 foram abrangidos cerca de 4.500 formandos, um número recorde na história dos Açores. O plano contempla um montante de cerca de 13 milhões de euros para intervenções direcionadas para a promoção da sustentabilidade ambiental e na atividade agroflorestal. E o plano abrange 9 projetos aprovados no LIFE e no Açores 2030, com uma comparticipação regional de 2,6 milhões de euros na agricultura. Isto significa que estamos a ser reconhecidos na Europa em áreas como a economia circular e a conservação de florestas. Senhoras e senhores deputados, o sucesso agrícola que se assiste só é possível com a participação e o empenho dos açorianos que se dedicam a produzir agroalimentos. Para isso, e para além de garantirmos os apoios sem cortes nos programas POSEI e PEPAC, continuaremos com medidas como o consumo de gás óleo agrícola sem tetos máximos, o apoio à instalação de jovens com o valor de 55 mil euros, o apoio às certificações biológicas, o impulso às pastagens biodiversas e o apoio à aquisição de sementes de milho. Seguiremos com a execução dos planos estratégicos agrícolas e vamos seguir com as medidas na agricultura de precisão, na agricultura de carbono, na biotecnologia, sensibilizaremos para o desperdício zero e vamos incentivar a produção de proteaginosas. A cooperação com a Universidade dos Açores está presente em protocolos como a análise de solos, nas caixas tradicionais de videiras, no chá, na micropropagação de plantas, na alimentação animal, no melhoramento de pastagens e na genotipagem. Este plano e orçamento para 2026 pretende, como os anteriores planos, a partir de 2021, ser um suporte estratégico para o aumento da produção de alimentos nos Açores, de forma sustentável, segura e viável. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário Regional. Estão abertas as inscrições. Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a ser a deputada Patrícia Miranda.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo. A agricultura não se governa com discursos nem com desculpas. Governa-se com respeito. E respeito que hoje, infelizmente, tem faltado. A agricultura dos Açores está cansada, não do trabalho, mas da espera. De promessas, de anúncios vazios, de apoios que não chegam, de projetos que nunca avançam. E quando os agricultores procuram estabilidade, previsibilidade e confiança, encontram exatamente o contrário. Vêem caminhos agrícolas ao abandono, jovens que desistiram antes de começar, pragas sem estratégia, projetos que ficam na gaveta. Vêem um setor que vive à custa da resiliência dos agricultores, não do mérito de quem governa. E não é apenas a falta de estratégia que cansa o setor. É a dimensão do incumprimento. São 207 milhões de euros prometidos desde 2021 que nunca chegaram aos setores. O que destrói a confiança não são os desafios, são as ausências. A ausência de execução, de respostas e de compromisso. E aqui vale a pena vir quem melhor conhece os setores. O presidente da Federação Agrícola foi tão claro quanto implacável, dizendo: o governo é péssimo pagador. E convém sublinhar algo que não é um detalhe, é histórico. Este é o primeiro parecer negativo da Federação Agrícola a um plano e orçamento. O primeiro, e foi expresso, palavra por palavra, nestes termos: fomos enganados. Parabéns, Sr. Presidente. Este é o mérito deste governo. Ora, quando até a Federação chega a esta conclusão, quando é o próprio setor a desmontar a narrativa do governo, quando a realidade contradiz o discurso ano após ano, é porque a confiança não está ferida, está perdida, destruída pela incapacidade crónica deste governo cumprir o que anuncia. Nestes 5 anos, as promessas sucederam-se com a mesma velocidade com que caíram no esquecimento. E não é o Partido Socialista que o diz, são os factos, um por um. Prometeram reunir o Conselho Regional da Agricultura, o Fundo de Garantia do Preço do Leite, o apoio à segurança social para jovens agricultores, o Programa Rural Açores Jovem, o Conselho Científico Agroalimentar, o Laboratório de Inovação de Produtos Lácteos. Prometeram um plano integrado de controle de pragas, mas a única coisa integrada tem sido o falhanço. E se as promessas falhadas já eram graves, mais grave ainda é a lista de apoios anunciados, repetidos até a exaustão, mas continuam por pagar. O Safiagri, apenas alguns receberam e só 40%. O milho de 2025 já está nas trincheiras e o apoio às sementes de 2024 continua a propagar-se. O apoio dos prejuízos pelas intempéries de 2023, o suplemento aos abates de 2021, o agroacrescente eternamente em análise, os apoios às associações e cooperativas, o apoio ao transporte e ao transporte da ração biológica, o apoio à contratação Covid, o apoio à aquisição de fibra e palha, ainda há associações à espera, a compensação pelos supercustos da guerra da Ucrânia, 22 milhões de euros, anunciados, repetidos, reclamados e usados em campanha, mas nunca pagos. E até o PEPAC, o instrumento que deveria alavancar o setor, está atrasado, fragmentado e preso ao interminável problema informático. Por isso, qualquer agricultor pergunta, e com toda a razão, como pode este governo garantir o futuro se falha no presente? Como se constrói futuro olhando para trás? Como se pede confiança sem cumprir compromissos? É tempo de deixarem de governar para trás e começarem finalmente a governar para a frente. Mas o plano para 2026 aponta na direção contrária. Retira investimento regional, refugia-se nos fundos comunitários e é apresentado por um governo que já provou ser menos capaz de os executar. Um plano que depende daquilo que o próprio governo já tem provado não saber fazer, não é um plano, é uma ilusão. E nada torna isto tão evidente como os rateios de POSEI. O ministro da Agricultura foi claro: não há verba nacional. O secretário regional respondeu: se a República não paga, o governo regional paga 19 milhões de euros. Mas onde é que estão esses milhões? Em que rúbrica? Em que dotação? O que ficará por pagar para descobrir esse dinheiro? Um plano que corta 10 milhões à agricultura, que acumula mais de 8 milhões em atrasos e não inscreve um único euro para esta promessa, não está a ser verdadeiro com os setores. Por isso, a Federação diz o que todo o agricultor pensa: alguém está a mentir. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os agricultores não pedem milagres, pedem respeito, previsibilidade e verdade, pedem apoios pagos, não anunciados. Pedem que o Governo cumpra a sua palavra, porque eles cumprem a deles, com trabalho, coragem e uma resiliência que este Governo não tem sabido honrar. Quando um Governo promete tudo, mas cumpre muito pouco, o problema não é de recursos, é de credibilidade, a melhor, da falta dela. E quando este Governo continuar a anunciar mais do que a executar, a adiar mais do que a resolver e a prometer mais do que a cumprir, a confiança não voltará. A agricultura precisa de um Governo que execute, não de um Governo que se desculpe. Este Governo pode continuar a culpar, pode continuar a anunciar, pode continuar a prometer e pode continuar a refugiar-se no passado, mas há uma verdade da qual não escapa. Um Governo que não cumpre o que promete, não governa. E um Governo que não governa, não merece a confiança dos agricultores nem dos Açores, disse.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhor deputado Francisco Lima tem a palavra, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo. Estamos hoje aqui a discutir o Plano e Orçamento da Região para 2026. Mas discutir este documento, ou estes documentos, é também discutir o futuro da agricultura dos Açores. Os agricultores estão alarmados com a redução de mais de 10% no orçamento para a agricultura, o que representa uma clara falta de compromisso com o setor, tendo este orçamento merecido até, imagine-se, o parecer negativo da Federação Agrícola dos Açores. Mas a questão não se resume apenas a dinheiro, ou à falta dele. Infelizmente, o problema é mais grave, se não vejamos. Nada foi feito para reduzir a subsídio ou dependência crónica de cooperativas e instituições agrícolas, muitas delas verdadeiros servidores de apoios públicos, gerando uma despesa global que já ultrapassa os 5 milhões de euros. Repito, 5 milhões de euros. Nada foi feito para viabilizar o setor leiteiro do Pico do Faial, que continua na iminência de colapsar. Nada foi feito para garantir o transporte de gado vivo nos Açores, que seja realizado até piores. Nada foi feito para abrir o programa Vitis, encerrado há 2 anos, deixando investimentos parados e viticultores desesperados. Nada foi feito no combate às pragas agrícolas, nomeadamente às pragas de ratos e rolas, que põem em causa as culturas e o rendimento dos agricultores. Nada foi feito para modernizar ou reformular a marca Açores, que permanece estagnada e desatualizada e longe do potencial que poderia e deveria ter. Nada foi feito para simplificar a burocracia tão absurda que dificulta até o abate de uma simples árvore de uma espécie invasora. Esta é a verdade nua e crua. Um governo que promete muito, anuncia muito, propagandeia muito, mas concretiza pouco em matéria de agricultura. Onde está o tão anunciado Fundo de Garantia para o Preço de Leite? Onde está o Observatório Agroalimentar dos Açores? Ninguém sabe, ninguém responde. Quanto aos atrasos de pagamentos do Governo Regional aos agricultores, estes não são a exceção, são a regra. 4 anos depois, os apoios de Covid continuam, na sua maioria, por pagar. Os açorianos têm o direito de saber por que razão se paga a alguns e não se paga a outros. O mesmo sucede com o Safiagra, cujos pagamentos são para uns e não são para todos. Mas o caso mais grave e gritante é o PEPAC. Quase 3 anos depois de ter aberto no continente, continua sem abertura de candidaturas nos Açores para investimentos. Ninguém explica, ninguém percebe, ninguém diz a verdade. Senhor Presidente do Governo, põe a ordem na casa. Parece que a única medida estruturante tomada na agricultura por este Governo foi acabar com os rateios, omitindo que se trata de dinheiro exclusivamente regional e de uma despesa que cresce ano após ano de forma descontrolada, apesar das promessas não cumpridas, que passaria a ser suportado por verbas nacionais. A agravar a situação, temos o Governo da República, liderado por Montenegro, que não paga os apoios negados pelo Governo de António Costa em 2022 e prometidos pela coligação nas últimas 2 eleições nacionais. Quanto aos caminhos agrícolas, já não vamos falar de caminhos agrícolas, mas sim de trilhos, tal é o nível de degradação. E com toda esta desgraça, ainda se retirou dinheiro da agricultura em 2025 para o poder local, em ano de eleições de autárquicas. Parece um assalto à saca das esmolas. A agricultura dos Açores deixou de ser prioridade para este Governo. Com esta falta de previsibilidade nos pagamentos, com programas estruturantes como a Vitis e o PEPAC encerrados durante anos, com investimentos parados e uma burocracia asfixiante, não admira que os jovens não queiram ser agricultores. Os agricultores não pedem muito, pedem apenas que o Governo trabalhe, pague o que deve a tempo e horas e pare de fazer propaganda política com a agricultura. Já chega, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Chaves, faça favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. Membros do Governo. O Partido Socialista habitua-nos, como é óbvio, com a sua visão catastrófica, é o normal, e cabe-me a mim desmontar a narrativa, então, ponto por ponto. Como é óbvio, na agricultura, como em restos de setores, a nível regional. Como é óbvio, na agricultura, como todos os restantes setores, a nível regional, não está tudo perfeito, há sempre algo a melhorar, mas aquilo que eu tenho assistido por parte dos deputados do Partido Socialista, de forma consecutiva, é algo que a mim até dá-me dó. E vamos então àquilo que interessa. Jovens, claro que sim, Sr. Deputado. A Sra. Deputada falou na questão dos jovens agricultores, ou falta de futuro no setor. Temos, desde neste momento, no ano 2025, temos desde 2021, 181 novos, neste caso, novas primeiras instalações. E desde este ano 2025, do início, temos 86 novas instalações. Portanto, eu acho que isto revela que há estratégia pública em relação aos novos apoios da primeira instalação. E em relação aos apoios da primeira instalação, que é algo que é caro, e que acompanha, é caro a mim, e acompanho desde logo de perto, temos neste momento, na região autónoma dos Açores, nas RUP inteiras, o maior prémio de apoio à primeira instalação. sem discriminação por hectare, como havia na altura da governação socialista. E como a senhora deputada conhece, e sabe, e não vai deixar mentir, como é óbvio nesta casa, a criação do ATP, a atividade imparcial, que não existia. Portanto, isso é bom sempre recordar, adquiridos, que já foram para este governo de coligação. Em relação, na altura, falou a senhora deputada Patrícia Marina também, peço desculpa, na questão da Federação Agrícola. O senhor deputado Vasco tem razão, realmente não é questão do parecer. Mas lembro que em 2014, em várias capas de jornais, a nível regional, dizia mais de 300 projetos agrícolas encalhados em sua aprovação, e outra aqui, fevereiro de 2017, mais de 60% dos produtores sem lucros em 2017. A Federação Agrícola dos Açores, como é óbvio, é um parceiro social estratégico deste governo e tem a legitimidade para fazer os parceiros, dar os parceiros que entender. Mas neste caso em concreto, não é inédito a questão deste tipo de notícia. Em relação à parte da moral, e temos que voltar novamente a falar disto, à moral do Partido Socialista, relembrar novamente o gasóleo agrícola, sem tetos, criado por este governo regional, em que o Partido Socialista também votou contra. Portanto, em relação também a isto, acho que estamos falados. E fico por agora. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais alguma inscrição. Sr. Deputado João Mendonça, faça favor.
Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Senhoras e Srs. Membros do Governo, em nome do PPM não poderia deixar de fazer uma breve intervenção nesta área, não apenas por responsabilidade política, mas por responsabilidade pessoal. Sou agricultor, vivo da terra. Conheço o setor por dentro, com a mesma proximidade que conheço os desafios da Ilha do Corvo. E por isso falo com conhecimento. A agricultura açoriana mudou, e mudou para melhor. Foi com este governo que terminou finalmente um problema que afetou durante anos centenas de famílias açorianas, o fim dos rateiros. O fim dos rateiros. O fim dos rateiros trouxe previsibilidade, trouxe segurança e trouxe justiça. Trouxe rendimento para quem produz e respeito por quem trabalha. E este impacto foi ainda mais evidente na Ilha do Corvo. Também registramos a entrada de novos profissionais neste setor na Ilha do Corvo. Entraram jovens, pessoas com formação. Um aumento de 20%, neste caso foram 6 jovens que entraram para a agricultura na Ilha do Corvo. Numa ilha que tem à volta de 40 agricultores, eu penso que entrarão de 5. É bom. Entraram agricultores que tinham abandonado a atividade e voltaram porque sentiram que o setor recuperou a dignidade e a atratividade. Houve uma renovação no tecido agrícola, mas há um marco que importa sublinhar, porque diz respeito à coerência territorial da autonomia. Em 2022 foi criado o Perímetro de Ordenamento Agrário na Ilha do Corvo. Parecendo simples, esta classificação foi decisiva. Até então, o Corvo era a única ilha sem qualquer perímetro agrícola. E essa ausência significava uma coisa: não tínhamos acesso aos mesmos apoios nem aos fundos comunitários disponíveis que as restantes ilhas tinham. Era uma discriminação que foi corrigida. Hoje o Corvo tem acesso a programas que antes não tinha. Hoje a ilha está em igualdade com as restantes 8 ilhas dos Açores, coisa que até então era impensável. O PPM continuará a defender uma agricultura sustentável rentável e com futuro, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Silveira, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Srs. e Srs. Membros do Governo. Estamos aqui na área da agricultura para discutirmos que é o plano desta área para 2026 e eu fazia foco nos 5 pilares para nós desta área. Apoiar o investimento das explorações agrícolas para a sua inovação, capacitação e competitividade. Consolidar melhoramento genérico, a biodiversidade e mitigar as alterações climáticas. Apostar em infraestruturas de apoio ao setor produtivo. Assegurar o ordenamento e gestão do território e gerir e promover a marca Açores. Como é de vosso conhecimento, neste plano temos uma dotação de 146 milhões de euros, sendo 70 milhões do ORA e 20,4 de fundos da República e 55,8 de fundos comunitários. Mas importa aqui, tanto que se fala da conclusão e da importância do PRR, que para 2026 estão mais de 33,9 milhões de euros no âmbito do PRR dedicados a investimento para o relançamento económico da agricultura açoriana. São mais, isso implica mais de 2.719 apoios técnicos às explorações agrícolas, que ultrapassam as metas contratualizadas. São mais 11 projetos apoiados no âmbito do regime de apoio à reestruturação de empresas do setor de transformação e comercialização. São mais 213 projetos apoiados no âmbito de regimes de apoio à reestruturação das explorações agrícolas. É empreitada, que já está concluída, novo edifício do Laboratório de Serviço de Classificação de Leite de São Miguel, um investimento de quase 3 milhões de euros, e é empreitada do Matador de São Jorge, um investimento de mais de 12 milhões de euros, que este ano será realizado. Desta forma, senhoras e senhores deputados, é muito claro, e para que não haja margem de quem semeia a desgraça, que os relatórios de monitorização do PRR demonstram que a agricultura tem cumprido todos os marcos e metas para o PRR, ficando apenas em falta o que está em vigor, que é a construção do Matador de São Jorge. Mas também é importante que para além do PRR, temos como meta dar melhores condições a quem produz alimento, para quem trabalha no desenvolvimento rural, para quem gera valor e economia, naquela que é a área da atividade primária, com maior peso no PIB regional. Relativamente ao rendimento dos agricultores, e aqui o Sr. Secretário já fez referência, temos no POSEI um aumento de 21%, prefazendo cerca de 19,4 milhões de euros, apoios a pagar sem rateios, para o que é um compromisso assumido por este Governo. Porque, infelizmente, PS, essa palavra está no vosso dicionário. Rateios e durante muitos anos, inibindo os nossos agricultores de receber o que bem mereciam. Também, relativamente ao apoio ao rendimento ao agricultor, também o PEPAC tem um aumento de 16%, prefazendo um investimento de 18,2% relativo a pagamentos nas zonas sujeitas a condicionamentos naturais e outras condicionantes específicas, as conhecidas MAST. Ainda novos projetos relacionados com o LIFE, são 7, que se juntam aos dois já existentes numa participação de 2,4 milhões de euros que serão investidos. Há um aumento de 7% relativamente a 2025 na comparticipação de apoio ao investimento privado, prefazendo 30,8 milhões de euros naquela que é a comparticipação e o convite ao investimento nos Açores no âmbito agroalimentar e do agroindustrial. Mas também importa também referir uma verba que é inscrita pela primeira vez ao Instituto da Vinha e do Vinho, para exercer as suas funções. Mas importa também lembrar, e todos têm o direito de exprimir o que bem entendem da tribuna ou da bancada, em relação ao vosso sentimento sobre a agricultura, mas é preciso relembrar, que eu sei que não gostam, que foram os senhores que negaram, é que não quiseram fim dos rateios no pró-rural e no POSEI, os senhores negaram o grasouro agrícola extensivo aos apicultores e a todos os agricultores, os senhores negaram apoio à compra de sementes e soro com valor de 80%, os senhores negaram-se a aumentar o prémio de primeira instalação, os senhores negaram-se a dar direitos de cotas a leitantes, nas quais admitimos 3 mil recentemente. Temos um apoio de 70% ao custo da certificação de modo de produção biológica, apoio de 50% na compra de sementes e trevo das pastagens biodiversas. Mas ainda, e para que se que é palpável e justificado, criou-se um suplemento de 3,5 cêntimos para o litro de leite dos produtores de São Jorge, medida que revela-se já a sua eficácia. Lembrar que há uns anos atrás estávamos abaixo de 26 milhões de litros de leite, neste momento, no final de 2025, perspectiva-se ficar muito próximo dos 29 milhões de litros de leite produzidos em São Jorge, sendo o leite mais bem pago, acima dos 50 cêntimos, isto graças ao labor e à vontade dos agricultores, em particular dos jorgenses. É preciso não esquecer que também fizemos mais, a quem não goste, atribuir-se um apoio financeiro ao prémio do abate bovino, que está a ser pago faseadamente. Criou-se o Safi Agri 4 com apoio de 40% e não de 30%, que era o tempo do Partido Socialista. Reforçou-se as MASD, criou-se apoio à apicultura em 30 euros por colmeia, criou-se o Agroacrescenta, que permite apoio de 50% de equipamentos agrícolas até 10 mil euros. Aumentou-se o prémio para a primeira instalação, que já foi referido, para 55 mil euros. Isto entre muitas outras iniciativas. O que para nós se torna efetivamente claro é que tudo que são apoios ao investimento e ao rendimento do produtor estão a ser pagos nos Açores. Estão a ser pagos sem rateios, aqueles que são os apoios imprevisíveis para responder às intempéries estão a ser pagos de forma faseada. Mas não posso terminar sem dar uma palavra em relação a São Jorge, nomeadamente ver inscrito no plano 2026 a continuação do projeto da candidatura do queijo de São Jorge a património material da Unesco e também fazer referência que a Unicaijo há uns meses anunciava a vontade e a ambição de certificar toda a fileira de leite em bem-estar animal, coisa que está concluída e no princípio de 2026 será entregue os certificados aos seus produtores. É mérito do nosso setor, é mérito dos agricultores de São Jorge. Uma última palavra para a joia da coroa dos leitecinos dos Açores, o queijo de São Jorge. Ainda recentemente, na edição do World Cheese Awards, em Berna, na Suíça, mais de 5.244 queijos de 46 países foram a concurso. Mais uma vez, queijos açorianos foram premiados, mas permitem-me o destaque particular ao queijo de São Jorge, a nossa joia da coroa. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra pelo CDS-PP, o Sr. Deputado Jorge Paiva.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo. Hoje vive-se um ciclo positivo na agricultura, nomeadamente em São Jorge. O leite é atualmente o mais bem pago de Portugal e um dos mais valorizados da Europa. Também o preço da carne se destaca entre os mais elevados do país. Estes resultados não acontecem por acaso. São fruto do esforço dos agricultores, mas também de políticas públicas que têm sabido criar condições para o setor prosperar. É por isso essencial garantir que este ciclo positivo não seja apenas conjuntural, mas estrutural. E isso passa por responder a desafios concretos. Apoiar a agricultura é garantir o futuro da nossa economia e da coesão territorial. Em primeiro lugar, o matador de São Jorge, que passou de promessa a realidade com esta coligação. A modernização e melhoria operacional são determinantes para assegurar competitividade e garantir um serviço à altura da qualidade da produção da ilha. O plano e orçamento para 2026 contempla essa prioridade, avançando com investimentos que permitirão maior eficiência e melhores condições de processamento. Em segundo lugar, os caminhos agrícolas. Continuar a requalificá-los é garantir acesso, reduzir custos de operação e melhorar a qualidade de vida de quem trabalha todos os dias na lavoura. Senhor Secretário, o investimento previsto para 2026 que responde a esta necessidade. Por fim, a capacidade de armazenamento de água. Num contexto de maior imprevisibilidade climática, esta é talvez a medida mais estratégica para proteger a lavoura. Está previsto um reforço e uma aposta em reservatórios e soluções de armazenamento, de captação e armazenamento de água, garantindo assim a segurança ao sector. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa não tem. O Sr. Secretário Regional da Agricultura e Alimentação, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sr. Vice-Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo. Falemos no investimento deste Governo de coligação, desde 2021, no setor da agricultura. E eu acho que vai ser um investimento que vai envergonhar os governos do PS. Envergonhar. Devia os governos do PS, sobre isso, pedir desculpa aos açorianos pelo que não investiram. Mas vamos a números, vamos a números. Se fizermos uma média, 2002 a 2020,
19 anos, a execução dos planos 2002-2020 foi de 48 milhões de euros. A execução dos governos de PS. A execução, a média de execução de 2021 a 2024 foi de 52,5 milhões. Nós investimos uma média de mais 4,4 milhões de euros por ano na agricultura. E vem o PS falar em investimento na agricultura. Só este ano, aquilo que está programado para 2026, é inferior a 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Como é que o PS pode falar em investimento se tinha uma execução muito mais baixa e tinha uma dotação revista muito mais baixa? Como é que é possível? Para além disso, se somarmos a isto, essa execução, 4,4 milhões superior às execuções dos governos do PS, somemos mais 24 milhões de euros todos os anos que eram roubados aos agricultores. Roubados porquê? Porque se anunciava um determinado pagamento de apoio e depois, à falsa fé, sem pré-aviso, cortava-se entre 20% a 50% aos agricultores. 24 milhões de euros. É por isso que o investimento público que estamos a fazer na agricultura tem retorno. Ora, nós produzimos mais, e isso é que importa, é os resultados. Nós produzimos mais na horticultura, produzimos mais fruta, produzimos em toda a área alimentar agrícola. E isso significa que estamos mais seguros nas disponibilidades alimentares. Sim, estamos mais seguros, estamos menos dependentes do exterior. Ou seja, o investimento público tem tido um retorno positivo. Isto é que interessa em termos de resultados. Porque até 2020 não havia crescimento agroalimentar. Não havia. Havia estagnação da nossa disponibilidade em alimentos para alimentar os açorianos. Agora há. Nós produzimos mais. Porque estamos a investir mais e porque há segurança daquilo que são os apoios anunciados pelo Governo. Aquilo que se anuncia em termos de POSEI, de PRO-Rural e PEPAC é aquilo que é pago e não se corta à falsa fé. 24 milhões por ano, são 300 milhões em 15 anos, ficaram por pagar aos agricultores. 300 milhões, para além das execuções muito abaixo. Mas vamos agora também à estruturação. Ora, comparando, e importa, para ver se estamos a governar pior ou melhor, vamos comparar o investimento, por exemplo, da Euroa em caminhos, em abastecimento de água e eletrificação, entre 2017 e 2020. E vamos comparar entre 2021 e 2024. E quando comparamos 4 anos de governação de PS com 4 anos dessa governação de coligação, o investimento é superior em 2,4 milhões de euros. Mais 17% de investimento em caminhos, água e abastecimento de água. Só este ano, foram investidos 5,7 milhões de euros em caminhos agrícolas. Sim, nós precisamos investir mais, mas o grau de degradação era tão elevado desses anos de governação que não conseguimos fazer tudo em 4 anos. Não conseguimos. A degradação, por exemplo, na Ilha do Pico, em São Miguel, em outras ilhas, era tão elevada que não era possível recuperar em 4 anos. Deixaram degradar os caminhos, cresceram os buracos, obviamente que sim. E a verdade é que nós estamos a fazer um esforço, para além de garantir os 24 milhões de euros anuais aos agricultores, estamos a investir na estruturação. E isso é fundamental, aquilo que estamos a fazer. Por isso, hoje em dia, a agricultura é um setor de confiança, é um setor de produção, é um setor do qual os açorianos podem estar garantidos que vão ter alimentos, cada vez mais alimentos, e a depender menos do exterior.
Obrigado, Sr. Secretário Regional. A mesa não tem inscrições. Senhora Deputada Patrícia Miranda, faça favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo. É engraçado ver aqui o Sr. Secretário a tentar justificar aquilo que é injustificável, principalmente depois do Presidente da Federação Agrícola ter dito publicamente que o parecer dos agricultores à sua governação e a este parecer era negativo. Portanto, isso aí é um facto e contra factos, não há argumentos, e esse mérito é único e exclusivamente vosso. E ainda vos digo mais. Dizer que o Partido Socialista roubava aos agricultores fica-lhe feio, fica-lhe muito feio, principalmente enquanto membro do Governo. O seu secretário está sentado nessa cadeira há 5 anos, não começou ontem, está há 5 anos sentado nessa cadeira e continua a justificar o que não tem justificação recorrente ao passado. Mas isso tem uma única explicação, é porque o seu presente é pouco. É pequechinho e os agricultores é que o dizem e é o que o sentem todos os dias. 300 milhões de euros em 15 anos, diz o seu secretário. Pois então vamos comparar com os 207 milhões de euros que este governo tem retirado da agricultura durante 5 anos. Seus secretários, é só fazer as contas, é só olhar para o setor e é só ouvir aquilo que os agricultores lhe têm para dizer. Não sou eu e não é o Partido Socialista que o está a dizer, são os agricultores que, pela voz do seu Presidente, dizem: fomos enganados durante 5 anos. Portanto, Sr. Secretário, eu peço-lhe que me responda, a mim e aos agricultores dos Açores, quando é que vai pagar os apoios que estão em atraso? Onde é que vai arranjar os 19 milhões de euros para cumprir a vossa tão apregoada medida que é o fim dos rateios? Portanto, onde é que vai arranjar 19 milhões de euros para pagar os rateios em 2026? Porque a verdade seja dita, Sr. Secretário, no meio de um discurso que muito apregoa e pouco executa, já não há rateios que dê pisto tudo.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra pelo PSC o Sr. Deputado Paulo Chaves.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sr. Vice-Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo. Como eu disse na minha primeira intervenção, convém desmontar a narrativa com factos, como disse o Sr. Deputado do Partido Socialista muito bem, e vamos então ao nosso crescimento agroprodutivo, já que a agricultura está a passar pela penúria, vamos aos dados do crescimento agroprodutivo. A nossa área biológica cresceu 371,76% entre 2020 e 2024. A área, Sr. Francisco Lima, a área. Para que é que serve a área? É para aqui as rolas. Em 2025, atingimos o quantitativo recorde na área de produção de milho. Ah, Sr. Presidente. Sr. Presidente, é a instância máxima nesta casa.
Sr. Deputado, peço ao Sr. Secretário para o deixar falar. Pode continuar.
Obrigado, Sr. Presidente. Em 2025, atingimos o quantitativo recorde na área de produção de milho forrageiro. São agora 14.550 hectares, um crescimento também de 18,7% relativamente a 2019. A área de fruticultura subiu 42% entre 2020 e 2024. A área da batata aumentou 167% entre 2020 e 2025. O quantitativo de banana produzida aumentou 35% entre 2019 e 2024. A produção de ovos cresceu 34,65% entre 2020 e 2024. A quantidade de mel DOP aumentou 159% entre 2020 e 2024. A quantidade de carne IGP aumentou 19% entre 2020 e 2024. E poderia continuar aqui este exercício exaustivo dos números que nós atingimos na autossustentabilidade alimentar na região autónoma dos Açores. Portanto, Sra. Deputada Patrícia Miranda, Sr. Deputado do Partido Socialista, há coisas a melhorar, há sem dúvida, mas o episódio, ou neste caso, o elemento-chave da agricultura açoriana, não está da forma como os seus deputados do Partido Socialista estão aqui a pintar aos açorianos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Neves, tem a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores, senhores deputados, senhores membros do Governo. Eu não vou pegar na parte da agricultura, porque obviamente tenho estratégias e pensamentos completamente diferentes do Sr. Secretário deste Governo, o que é mais que óbvio, mas só aqui dar mais dinheiro ali ao Sr. Deputado Paulo Chaves, que o PS fez algo de mal, e eu concordo, obviamente, mas acho que nunca teve um parecer negativo da Federação como vocês tiveram este ano. Por isso, Sr. Secretário, muito obrigado, Sr. Secretário, é isso que eu estou contente, porque obviamente há aí alguma estratégia que está mais virada para o PAN do que para a Federação, por isso, sem dúvida que é algo benéfico. Mas eu vou falar de algo que é o bem-estar animal, algo que acho que o Sr. Secretário, Vossa Excelência, esqueceu-se por completo. Está mencionado, tem uma rúbrica simbólica, mas obviamente com uma redução de 30% e com uma introdução nova dentro dessa rubrica 7.2.4, que é de etologia, eu acho que está a misturar alhos com bugalhos, e isso sim é agricultura. Acho que, temos que ter uma harmonia maior sobre o que é o valor e o apoio que se dá tanto às nossas autarquias, bem como às associações. Esse valor volátil que desde 2021 nós temos dentro desta Secretaria não é adequado para quem está a fazer o trabalho, tanto do Governo como das próprias câmaras. Por isso, gostaria que o Sr. Secretário me dissesse se 155 mil euros e não sei quanto é que o Sr. Secretário vai dar para a etologia, e gostaria que me dissesse, para fazer essa separação e distinção entre o comportamento animal e proteção e bem-estar animal, são coisas completamente diferentes. E o Sr. Secretário sabe, podia meter outra rúbrica, não fazia mal a ninguém fazer essa separação, e gostaria de saber porque é que teve uma redução de 30%, quando sabe, a partir de 2025, o valor que estava inserido num orçamento não foi o valor justo para as associações dentro da região autónoma dos Açores. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Agradeço que se inscrevam. Sr. Secretário Regional da Agricultura e Alimentação, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sr. Vice-Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo. Começando pela parte final da questão do bem-estar animal, obviamente que os apoios deste Governo de Coligação têm vindo a aumentar. Aquilo que eram os apoios de 2020 ou 2018-19 relativamente a 2025. A questão aqui é que nós temos mais ações no bem-estar animal que existiam antes. Temos a ação, por exemplo, a 7.2.32, a 7.2.33, a 7.2.34, a 7.2.35 e a 7.2.36 são tudo ações novas relacionadas com o bem-estar animal. E todas elas totalizam 1.4 milhões de euros. Porquê é que houve a redução? Houve a redução porque os montantes disponibilizados só são utilizados na ordem dos 80%, quer em 2024, em 23, em 22, em 21, em 19. Há uma taxa média de utilização de 80%. Não vale a pena nós estarmos a inscrever verba que depois não é utilizada. E por isso é que houve a redução, tão simples quanto isso. Ajustamos aquilo que é, obviamente, as candidaturas das associações àquilo que é a verba, àquilo que é a verba utilizada. Depois, eu acho que nada melhor que os gráficos para demonstrar aquilo que tem sido o apoio e aquilo que tem sido o crescimento na nossa agricultura. Naquilo que é a única medida existente já há vários anos, há mais de 20 anos, relativamente ao apoio e à existência da agricultura em regiões ultraperiféricas, em 2020, no ano que mais os agricultores precisavam, o Governo Regional fez um corte de 30%. De 30%. Conscientemente, porque quis, por opção. E isto totalizou 9.4 milhões de euros. Em 2021, não só eliminamos o corte, mas como aumentamos em 10%. Ora, passou para 14 milhões. E em 2025, voltamos a atualizar em 10% e corresponde a 18 milhões de euros. Ou seja, em 2020, no ano que os agricultores mais precisaram, o Governo Regional fez um corte de 30% e não atualizou aquilo que são as indemnizações compensatórias. Mas, por exemplo, a agricultura biológica, estes três coisinhas estão aqui embaixo, grafins, estes gráficozinhos, são os tempos de governação do PS. Aqui a agricultura biológica sempre a crescer com o nosso incentivo. Estes três pequeninos são os três anos, os últimos anos de governação do PS. Mas também, relativamente àquilo que é a extensificação pecuária, senhor deputado do PAN, aquilo que é a diminuição da carga animal por hectare. Veja aquilo que foi investido em 2020 e aquilo que foi investido em 2025. Completamente diferente. Sem cortes. Mas também aquilo que é a nossa vinha. Veja a diferença entre 20 e 25. Mas também aquilo que são os pomares e a conservação de pomares tradicionais para produzirmos mais fruta. Vejamos a diferença que existe também. E aquilo que são os investimentos do IROA com um aumento de mais 2.9 milhões de euros. Dizer-vos uma coisa. Eu acho que é uma hipocrisia política quando nós tivemos 3 anos a dizer ao Governo da República reconheçam os Açores como região ultraperiférica e região produtora de alimentos. E o Governo da República, da responsabilidade do PS, sempre disse não, não e não. 3 vezes não. Há um Governo da República que diz sim e que há uma resolução de Conselho de Governos que transfere 16 milhões de euros para o IFA, para acabar com aquilo que eram os cortes, ou seja, no complemento ao POSEI, e agora vem o PS ainda exigir onde é que está o dinheiro. Oh, mas é que não compreenderam a mecânica, e não compreenderam a mecânica administrativa, é que estes montantes são resultado de uma resolução do Conselho de Ministros e não estão naquilo que é o Orçamento de Estado. Essa é que é a diferença. Deviam era ter vergonha política de nunca, durante 3 anos, terem rejeitado reconhecer os Açores como região produtora de alimentos naquilo que é através do fim dos cortes nos apoios ao POSEI e ao Progral Mais. E depois dizer-vos uma coisa. É que herdamos do PS várias situações que importa dizer que nós é que tivemos a pagar de 2021 até 2025. Nós herdamos um compromisso com as cooperativas de 3,5 milhões de euros. Compromissos financeiros para pagar. Herdamos uma multa de 2 milhões de euros para pagar o IFAP por situações administrativas com déficit de análise. Tivemos que encontrar 16,8 milhões de euros para aquilo que era um aviso para projetos de investimento que não tinha a dotação necessária. E pagámos. A única medida extraordinária do PS, anunciada, 45 euros por vaca leiteira em 2016, pagámos em 2021. Porque o PS nunca a pagou! Nunca a pagou! E mais, nunca a pagou! Nunca a pagou! Anunciada em 2016, pagámos em 2021. 600 mil euros que pagamos. E sofremos um corte no programa POSEI de 1,2 milhões de euros porque não havia a regularização do parcelário. Ou seja, durante 10 anos teve a Comissão Europeia a dizer ao Governo dos Açores: regularize o parcelário. Ora, nunca regularizaram. O que é que aconteceu? Recebemos um corte no POSEI como multa de 2 milhões de euros. Nós regularizamos o parcelário a 1.300 agricultores. Num total de 9 mil hectares. Sim, isso foi o que herdamos. Este penoso farto que o tivemos que pagar, e além de o pagar, ainda tivemos que pagar justamente aquilo que custava, que era mais 24 milhões de euros todos os anos, eliminando aquilo que eram os cortes e a desconfiança que existia sobre o governo dos Açores, que não devia existir. Por isso nós temos bons resultados, e estes resultados que nos orgulhamos juntamente. Senhora Deputada, eu também já fui Presidente da Federação Agrícola dos Açores, e sei o que é reivindicar, eu sei o que é dar um parecer, também já dei pareceres negativos e já dei pareceres positivos. Obviamente isso faz parte. Ai de uma federação ou de uma associação que não reivindique mais, é da natureza, eu também já o fiz e faz todo o sentido que assim seja. E, portanto, mas há que dizer aquilo que é efetivamente os factos, e os factos são esses. Nós estamos melhor, temos mais agricultores, produzimos mais, os açorianos estão mais seguros.
Obrigado, Sr. Secretário Regional. Sr. Deputado Nuno Barata tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário Regional, já esta semana aqui foi enfocada duas vezes a figura de Álvaro Cunhal, pois Vossa Excelência corre o risco de substituir o camarada K7 Cunhal e passarmos aqui a usar o seu nome como camarada K7 Ventura. É sempre a mesma cantiga, é sempre a mesma K7. Fiquei à espera que Vossa Excelência daquela tribuna e daí, deste seu lugar, falasse da privatização do matador de São Miguel. Nem uma palavra. Os senhores tiveram a oportunidade de reestruturar o Iama e o Irua através da Agri Açores. Desperdiçaram-na. E se agora não há qualquer tipo de manifestação das chefias e dos trabalhadores sobre a privatização do matador de Ponta Delgada, fica claro quem foi que na altura, contra mim, contra a iniciativa liberal, manipulou esses trabalhadores para que se manifestassem contra essa privatização. Fica clarinho, clarinho como água, quem foi que mexeu os cordelinhos para que a reestruturação do setor não se fizesse. Quem foi que ficou a perder? Ficou a perder a região autónoma dos Açores, ficaram a perder os açorianos, ficaram a perder os agricultores, que sim, são resilientes, são trabalhadores, são de valorizar e têm feito pelos Açores muito mais do que este Governo.
Obrigado, Sr. Deputado. Peço que se inscrevam, se há ainda mais inscrições nesta área. Sra. Deputada Patrícia Miranda, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo. Eu vou insistir novamente na questão porque o Sr. Secretário continua a não querer responder e a fugir consecutivamente ao tema. O Ministro da Agricultura foi claro e disse: para 2026 não há verbas para pagar os rateios da região autónoma dos Açores. E o subsecretário veio a público, é tão mentira, que foi o subsecretário que veio a público dizer: se o Governo da República não paga, o Governo Regional paga. Então eu volto-lhe a questionar, subsecretário, onde estão os 19 milhões de euros que o senhor secretário prometeu aos agricultores açorianos para pagar os rateios em 2026? Pergunto-lhe também: quando é que vai pagar os apoios que estão em atraso? Ou se calhar preciso perguntar ao subsecretário das Finanças ou ao Presidente do Governo, já que o subsecretário não responde. E ainda lhe pergunto mais, subsecretários. Aliás, ainda lhe digo mais. Vergonha política, subsecretários, é prometer e não cumprir. E durante 5 anos é aquilo que o subsecretário mais tem feito aos agricultores dos Açores. Promete e não cumpre. Promete e não paga. Isso sim é vergonha política, subsecretários.
Disse. Muito obrigado, senhora deputada. Senhor deputado Paulo Silveira, tem a palavra, faça favor.
Muito obrigado, senhora presidente. Senhoras e senhores deputados, senhor presidente, senhor vice-presidente, senhores e senhores membros do governo. Para já aproveito, já que foi tão citado aqui o senhor presidente da Federação Agrícola, Jorge Rita, para felicitar pela sua condecoração como comendador da Ordem de Mérito Industrial. E gostaria de dizer em relação ao parecer da Federação Agrícola. Em relação ao parecer da Federação Agrícola dos Açores, há uma coisa que me faz aqui confusão. Pela primeira vez, se não diz o deputado Vasco Cordeiro, que o parecer é negativo. Mas é curioso que nos anos anteriores o parecer foi positivo e o PS manteve sempre contra as iniciativas deste governo. E só para terminar, é que da narrativa do PS parece mesmo que quer que a região volte aos rateios, que não haver rateios é um problema para o Partido Socialista. O PS puxa para baixo, o PSD puxa para cima. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais alguma inscrição. Sr. Secretário Regional da Agricultura e Alimentação, faça o favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, Sr. Vice-Presidente, senhores membros do Governo. Há algo que devia envergonhar a bancada do PS, é que, para além de cortarem na região, também impediram que o Governo da República fosse lidar com a região. Durante 3 anos que exigimos. Isso envergonha qualquer um. Eu cá não tinha a coragem sequer de falar sobre isso, sobre o pagamento daquilo que eu complemento do POSEI. É que na região cortaram e na República impediram que o Governo do PS da República fosse lidar com a região. Ou seja, não só cá, mas também na República. Foi em dupla. Foi nos Açores e na República. Isso só demonstra quem é que tem a prioridade, quem é que elege como prioridade a agricultura. E há algo que é importante dizer. Eu acho que a senhora deputada ainda percebeu, da mecânica parlamentar e da mecânica administrativa orçamental. É que os 16 milhões de euros resultam de uma resolução do Conselho de Ministros e não resultam daquilo que é o orçamento. E, portanto, esta faz toda a diferença. E irá haver uma resolução do Conselho de Ministros relativamente àquilo que são os apoios para complemento do POSEI. Agora, falar sobre isso é envergonhar o PS. Porque o PS sempre cortou na região e sempre cortou na República e impediu, mas não só em relação a isso, a outras medidas também. Ou seja, sempre tentaram asfixiar aquilo que era a solidariedade financeira com a agricultura. E o vosso líder foi um dos responsáveis porque votou na Assembleia da República contra a extensão dos apoios da guerra da Ucrânia aos Açores. Votou contra. Ou seja, depois do Governo da República ter excluído os agricultores dos Açores e da Madeira, houve uma proposta parlamentar para esses apoios serem estendidos aos Açores. E todos os partidos políticos votaram a favor, exceto o PS com a sua maioria, e onde estavam lá os 3 deputados do PS e o líder do PS Açores. Assim se vê quem é que é patriota, assim se vê quem é que põe os Açores em primeiro lugar e acima dos partidos políticos.
Obrigado, Sr. Secretário Regional. Vamos, pergunto se há mais alguma inscrição. Vamos avançar. Uma interpelação. Faz favor, senhora deputada, para uma interpelação.
Uma interpelação, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo. Eu faço essa interpelação para ir entregar à mesa o artigo de jornal em que diz que o subsecretário promete os 19 milhões de euros à agricultura dos Açores e continua sem responder onde é que está este dinheiro.
Muito obrigado, senhora deputada. Assim que a mesa recepcionar o documento, ele será distribuído. Pergunto se podemos avançar. Senhor Secretário Regional da Agricultura, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, Sr. Vice-Presidente, senhores membros do Governo. Eu acho que é uma hipocrisia política. Hipocrisia é exigir-se daquilo que não se fez. O PS não fez, não pagou aquilo que era necessário, os complementos de POSEI. O Governo da República não pagou. E agora está-se a exigir respostas quando nós já demos provas que terminamos com os rateios. É uma grande hipocrisia. Devia envergonhar a bancada do PS e exigir aquilo que não foi capaz de fazer. Hipocrisia política. Muito obrigado.
Obrigado, senhor Secretário Regional. A mesa não tem inscrições e vou prosseguir nos nossos trabalhos dando a palavra para uma intervenção de tribuna ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Marco Martins.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo. Falo hoje desta tribuna com um profundo sentido de responsabilidade que me foi confiado pelos ceirenses. Representá-los não é apenas analisar números, denunciar omissões ou apontar falhas. É, acima de tudo, garantir que a voz de uma ilha inteira chega clara e firme ao centro da decisão política. É isso que hoje aqui faço. O plano e orçamento para 2026 deveria ser um documento orientador, capaz de projetar o futuro dos Açores, das nossas 9 ilhas e responder às necessidades reais das nossas comunidades. Mas, infelizmente, mais uma vez, isto não acontece. Num governo que já nos habituou, ano após ano, a execuções baixíssimas. Seria legítimo esperar que, pelo menos desta vez, houvesse clareza, compromisso e responsabilidade. Basta olhar, aliás, para os índices de execução da Ilha Terceira nos últimos 5 anos. Valores extremamente baixos, com um máximo que nunca ultrapassou os 55%, e 2 anos, leia-se, 2022 e 2024, onde nem os 50% foi atingido. É esta a verdadeira radiografia da governação atual, incapaz de cumprir, incapaz de concretizar, incapaz de transformar. E há mais. As obras que se encontram em curso foram, na sua maioria, preparadas e projetadas quando o Partido Socialista governava os Açores. Isto demonstra uma gritante falta de inovação, de visão e de adaptação à nova realidade, tanto na Terceira como no resto da região. Comecemos pela mobilidade e pela segurança rodoviária. A verba prevista para asfaltagem e conservação de estradas regionais e caminhos agrícolas é, de novo, extremamente reduzida. Não estamos a falar de luxo, estamos a falar de necessidades básicas. Igualmente inaceitável é o que se verifica no bairro da Terrachã, onde apenas as habitações pertencentes à Câmara Municipal de Agroheroísmo serão intervencionadas, fruto da iniciativa desta autarquia. Infelizmente, quanto às habitações de propriedade do Governo Regional e de forma absolutamente inexplicável, nada, absolutamente nada. Isto não é política social, isto é abandono. E já que falamos em abandono, vejamos a situação da Via Vitorino Nemésio, vulgo Via Rápida. Após promessas feitas em plena campanha eleitoral, após vídeos e anúncios pomposos, o que chega agora no plano de orçamento? 20 mil euros. Senhoras e senhores deputados, 20 mil euros não fazem uma obra. Constituem, isto sim, o verdadeiro epílogo da demagogia. No setor social, a situação não melhora. As verbas destinadas às creches da Santa Casa da Misericórdia, da Praia da Vitória, de São Mateus e de Santa Bárbara são tão residuais que confirmam que estas obras continuarão a ser meras e eternas promessas. Mas a lista continua. A atividade turística apresenta números de dormidas abaixo da média regional, sem que se conheça qualquer estratégia credível para inverter esta tendência. Aliás, a Ilha Terceira nem tão pouco foi contemplada no reforço da operação das Azores Airlines para o período de Natal e Ano Novo. Neste campo, solicito agora a vossa especial atenção, senhoras e senhores deputados. Onde... Senhor Presidente, onde passo a citar parte, apenas parte, para não massacrar ainda mais a senhora Secretária Regional do comunicado avançado ontem pela Comissão Política da Terceira do CDS-PP Açores. Cito, a Secretária Regional dos Transportes não nutre pela Terceira grande simpatia. Mas essa preferência pessoal não lhe confere o direito de, repetidamente, penalizar os terceirenses e promover divisões dentro de uma região que se quer coesa e unida. A SATA não é propriedade de Berta Cabral. Fim de citação. E perante tudo isto, assistimos a um silêncio ensurdecedor por parte do Sr. Presidente do Governo Regional. Senhor Presidente, governar é ter capacidade de liderança, é capacidade de intervir quando é preciso intervir. É a altura de sair do cômodo, da trincheira e da passividade política. Mas vamos continuar, senhoras e senhores deputados. O terceiro Tech Island foi negligenciado e abandonado. Desde que esta coligação PSD, CDS-PP-PPM lidera o Governo dos Açores, zero empresas, repito, zero empresas se fixaram na Praia da Vitória. E acresce e agrava estes cenários que muitas empresas, obviamente, abandonaram a Praia da Vitória e este projeto. A criação de novas vagas em estruturas residenciais para idosos, creches e respostas para a deficiência continua praticamente estagnada. Os centros de dia da Vila Nova e da Ribeirinha continuam sem o necessário apoio por parte do Governo Regional. Senhor Presidente, eu pedi a sua intervenção. De facto, o ruído... Eu registro com agrado a vossa citação, mas pedia, obviamente, algum silêncio para poder continuar. Na Vila Nova, tudo está pronto para abrir, mas falta assegurar o financiamento para o respectivo funcionamento. Na Ribeirinha, o projeto permanece preso ao papel. A Escola Básica e Integrada dos Biscoitos aguarda há anos por uma intervenção urgente. O concurso público ficou deserto em 2023 e praticamente nada avançou desde então. Um desrespeito total por toda uma comunidade escolar. A Gare de Passageiros de Porto de Pipas acumula atrasos atrás de atrasos e a Terceira continua a aguardar. Veremos se é desta. E os constantes atrasos no pagamento de apoios a clubes esportivos, associações culturais e empresas revelam uma máquina governativa incapaz de cumprir o mínimo dos mínimos. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, nunca a região autónoma dos Açores teve tantos meios. Nunca os recursos financeiros para investir foram tão grandes. E, paradoxalmente, nunca se fez tão pouco. Apesar de montantes históricos à disposição nos fundos comunitários, apesar do maior endividamento público da história da região autónoma dos Açores, a qualidade de vida dos terceirenses e dos açorianos não aumentou. E isto é, porventura, o aspecto mais devastador de todos. O que temos perante nós é um governo esgotado, sem ideias, sem capacidade de executar e de exponenciar os recursos financeiros à sua disposição.
Este plano e orçamento não é apenas insuficiente. Ou falha no respeito pela Terceira e falha no compromisso de desenvolvimento que os Açores merecem. A Terceira não exige privilégios, exige justiça. É necessário mais deste plano e orçamento e, sobretudo, é urgente mais, muito mais, deste Governo Regional. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Gomes. Faça favor.
Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sr. Vice-Presidente do Governo, Senhoras e Srs. Membros do Governo, vamos tentar aqui rapidamente desconstruir a narrativa catastrófica do Partido Socialista e começar por dizer que são 70 milhões de euros que estão em execução e projetados para 2026 para a Ilha Terceira. Muito dinheiro será investido na Ilha Terceira. No Hospital da Ilha Terceira, os investimentos para 2026 serão de 3 milhões de euros, correspondentes a mais de 24 equipamentos. Na habitação, nunca se investiu tanto em habitação na Ilha Terceira. Temos o loteamento de São Brás, em que o Partido Socialista construiu uma casa em 15 anos. Uma casa! Este Governo está, neste momento, a terminar a construção de 13 habitações. Portanto, 13 habitações em 4 anos, Partido Socialista, uma habitação em 15 anos. O bairro da Nossa Senhora de Fátima e o bairro dos Americanos também são outros investimentos que estão já em execução. A obra da ligação da Circular de Angra com a Via Vitorino Mésio, também uma importante via de acessibilidade na Ilha Terceira, que está também em fase adiantada de construção. A Gare de Passageiros do Porto Pipas, que nem projeta a via, e que foi este Governo que já lançou o projeto, o concurso que o deserto será novamente lançado. Que é isto que também o Partido Socialista não consegue dizer às pessoas, a que por vezes os concursos ficam desertos. Não é a culpa do Governo Regional. E é preciso que sejamos sérios nessa matéria. Recentemente, também foi lançado na área da agricultura o concurso público para distribuição de água em mais 2 caminhos agrícolas. A infraestrutura de apoio aos pescadores na Vila de São Mateus está já em fase terminal. Mas já agora também o Sr. Deputado falou da creche de São Mateus, pois este Governo já fez a sua parte. Comprou um terreno para que finalmente possamos, em São Mateus, não é só para São Mateus, para servir todas aquelas freguesias, todas as freguesias envolventes, para termos realmente um ATL e uma creche que consiga dar resposta àquela população. A ampliação de Tarinove, uma obra de mais de 2 milhões de euros, em que ainda ontem o Sr. Vice-Presidente do Governo referiu e bem. Investimento de 1 milhão de euros para a construção de um acolhimento e reabilitação social para pessoas com deficiência e incapacitação para a Santa Casa de Misericórdia. 700 mil euros para o projeto de instalação de valência de cuidados continuados no lar Dom Pedro IV. Construção do Centro de Interação Ambiental do Algarve de Carvão, também está em andamento. Requalificação da escola em Mediano de Andrade, mais 2 milhões de euros. 1,9 milhões para a criação de espaço em Cuba Açores num edifício que estava ao abandono, mesmo em frente à delegação da Assembleia Legislativa. Palácio de Curto, já concluído, quase 2 milhões de euros. Eu nem vou falar da radioterapia, que os senhores não queriam e que agora é uma realidade na Ilha Terceira. O bairro da Terrachã, eu nem sequer vou falar nesse processo, porque senão é grave demais para o vosso passado. Mas também outra obra que agora ficou com o concurso deserto e naturalmente o Governo vai avançar. Em relação a voos, já foi anunciado, haverá um reforço de 24 voos entre a Terceira e Ponta Delgada, agora para a época do Natal. Relativamente ao H-Azeite, a saúde, que é uma área também muito, muito importante para os Açores e também para a Ilha Terceira, vou dar só dois exemplos de comparações entre 2019 e 2025. Mais 113 mil cirurgias e mais 244 contratações em termos de recursos humanos. Relativamente à creche da Ribeirinha, o processo já foi entregue ao Governo Regional e o Governo Regional já informou a instituição tudo o que é necessário realizar. Portanto, o Partido Socialista devia elogiar todo o investimento realizado na Ilha Terceira em vez de vir profetizar a desgraça. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Luís Soares tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, Sr. Vice-Presidente, senhoras e senhores membros do Governo. Eu peço a palavra porque, desde logo, fiquei confuso na primeira parte da intervenção do Sr. Deputado Marco Martins, porque o que me deu a perceber foi que o Governo que faz as obras é mau. O Governo que as prometeu e nunca as fez era bom. Portanto, isso foi a primeira lação que eu tirei desta intervenção. Depois, eu tenho que pedir a palavra, porque há aqui dois aspectos que me parecem muito importantes. Desde logo, agradecer a simpatia da senhora Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, porque está a dar corpo a um sonho dos terceirenses com mais de 20 anos, que é o cais multiusos, que finalmente vai acontecer na Praia da Secretaria. Imagine só, Sr. Deputado, no seu concelho vai nascer o cais multiusos que o seu governo prometeu durante 20 anos. Ou era em Angra, ou era na praia, portanto havia aqui uma confusão, provavelmente uma confusão de estudo. Não sei bem o que é que aconteceu, mas é um investimento que se vai realizar, um procedimento que está lançado, que há interessados e que vai custar 40 milhões de euros. Portanto, senhor Deputado, esta é uma obra que finalmente vai acontecer na Ilha Terceira. Depois, tenho que fazer aqui uma referência à Aerogar das Lajes, à Aerogar Civil das Lajes, que foi realmente uma obra excepcional, feita pelo Partido Socialista, a mais moderna da altura. Fantástica. Não foi mais nem menos do que pegar numa estrutura velha e fazer-lhe uma operação de maquilhá-la, uma maquilhagem. Portanto, foi um charmezinho que se deu àquele aerogar, já com uma visão de futuro, da quantidade de passageiros que iam embarcar e desembarcar naquela aerogar. Portanto, realmente ela está obsoleta, ela está a ser consumida pelos pássaros, imagine-se, e não oferece condições. Este governo já se comprometeu e vai, efetivamente, dar à Ilha Terceira a aerogar que a Ilha Terceira merece, portanto, e não aquela que os senhores maquilharam e apresentaram, que nem o autocarro consegue chegar junto das portas de acesso ao hogar, porque a estrutura se calhar não aguenta, portanto há dúvidas relativamente ao peso que aquela estrutura pode suportar. É verdade, Sr. Deputado, eu andava cá já nessa altura. Portanto, essa é uma obra. Depois há outra obra aqui que foi feita, foi inaugurada pelo Sr. Vice-Presidente do Governo Regional, que pensou que estava a inaugurar uma grande obra, afinal não era uma grande obra, era mais uma grande fraude. Portanto, o terminal de cargas, o novo terminal de cargas da Aerogar das Lajes. Portanto, um terminal de cargas projetado para o futuro, desde logo porque as alterações climáticas com certeza iam ser ao contrário. Ia haver um arrefecimento global, porque ela tinha menos 30% de capacidade de frio, de cá a Aerogar velha. Portanto, teve-se adquirir dois contentores de frios para pôr no exterior, para termos capacidade de frio. Depois, as cargas e as descargas eram feitas no exterior da Aerogar, num sítio onde chovia, numa terra que chove. Para o Sr. Deputado Alberto Messias, isso é tudo normal. Para nós é que não é normal. Para nós é que não é normal. Portanto, uma obra feita pelos senhores, que nós tivemos a infelicidade de aqui inaugurar e que, efetivamente, não corresponde àquilo que era o que se pretendia para a Ilha Terceira, uma evolução da Ilha Terceira. Não era, seguramente, aquele aerogar que fazia crer que a Ilha Terceira fosse ter a capacidade que tem de exportação. Portanto, meus senhores, nós fomos aqueles que fizemos obra, que temos obra pensada, que temos obra executada. Os senhores foram aqueles que imaginaram obra que nunca fizeram e que nunca executaram. Disse.
Muito obrigado, senhor deputado. Pergunto se há mais alguma inscrição. Senhor deputado Marco Martins, faça favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Senhor Deputado Paulo Gomes, aqui a confusão foi muita, mas só dois pequenos esclarecimentos. Lar Dom Pedro V, não. Lar Dom Pedro IV. E nós nunca falámos de uma creche. Não está previsto nada de creche na Ribeirinha, mas sim um centro de dia. E aqui, para os membros do governo regional, o vosso silêncio antecedor, mais uma vez, não há nenhuma palavra. O vosso silêncio não é uma falta de respeito para as minhas questões, não é uma falta de respeito para a bancada do PS, nem mesmo para esta casa, que é a verdadeira casa da democracia. É uma falta de respeito pelos cearenses e por toda a Ilha Terceira. Porque quem precisa de respostas, mais do que nós, são os moradores do bairro da Terra Chã. São os utilizadores da via Vitorino Mésio. São os alunos e os professores da Escola Básica Integrada dos Biscoitos. São as pessoas que utilizam diariamente troços que precisam urgentemente de obras, como o troço da Silveira, São Mateus e das Lajes Vila Nova. Não responderam na versão inicial do reforço da operação da Azores Airline, porque ficou a terceira de fora. É uma falta de respeito pelos cearenses, é uma falta de respeito por toda uma ilha. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais alguma inscrição. Creio não existirem.